13h16, 1h16, sempre um prazer receber pessoas aqui no nosso programa que possam falar sobre o futuro de Passo Fundo, possam falar sobre este empreendedorismo que nós tivemos com muita força há pouco tempo atrás e que agora nós estamos tendo, mas não com tanta força assim, embora ainda os empreendedores consigam desenvolver, né? 28 graus é a temperatura aqui no Bosque Lucas Araújo. O tempo é nublado, a previsão é que a partir de quarta-feira comecem as chuvas aqui no norte, embora, aliás, e com 31 graus. Amanhã nós teremos 32 graus a máxima, né? E as máximas aí, embora com chuvas até ou chuvas periódicas até o final da semana, segunda ou terça, serão de as temperaturas máximas aí de 28, 29 graus. Marco Citolin, integrante do Conselho de Administração da BIEIT, é uma das pessoas que trabalhou e é um dos experts no assunto desenvolvimento, principalmente desenvolvimento urbano, desenvolvimento de uma cidade. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Dilermão.
Prazer tê-lo aqui.
O prazer é meu, quantos anos, né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes de Passo Fundo e toda a região. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Faz muitos anos que eu não frequento aqui. Afastado, a casa, né? Né? Eu cheguei a ser comentarista aqui um período.
Mas escrevias na revista Somando, né, mano?
Trouxe
aqui, ó, a edição de 2005 e de 2010, Cidade de Expansão. Era o assunto aqui, Os Caminhos do Crescimento Industrial.
Essa é de 2005.
Essa é de 2005, exatamente. E o entrevistado, havia uma entrevista a cada edição, né? Uma edição mensal. Isso. E cada edição havia uma entrevista. Essa de fevereiro de 2005 foi com Antônio Roso, né?
Isso.
E a partir daí, vários assuntos, né? Que nós tínhamos sobre a cidade, sobre a expansão de Passo Fundo, né?
Isso mesmo. Aí eu tenho uma coluna aí que eu falava sobre a necessidade. E eu assumi como secretário de desenvolvimento em janeiro de 2005. Em fevereiro eu já fiz essa coluna, que isso, falava da necessidade do desenvolvimento industrial da cidade, a retomada da industrialização e tudo mais. Então está lá guardado, né? E outra aqui que eu trago de 2010, ela fala da força das cidades médias, né? Por que as cidades médias, que têm essa característica de centralidade, como Passo Fundo, elas exercem um papel importante para irradiar o desenvolvimento regional, né?
É uma cidade, é um polo regional. Agora, parou no tempo, embora algumas empresas utilizando aí as áreas, principalmente ao redor da cidade, né? Grandes empresas ao redor da cidade, é o caso da BH, que está se instalando, está fazendo uma nova planta, é o caso da utilização destas rodovias, né? Com empresas de logística?
Não, assim, Dilermão, o desenvolvimento econômico, ele tem toda uma dinâmica que muitas vezes não é aquela que nós desejamos, né? O desenvolvimento econômico de uma cidade como Passo Fundo, ele parte por um plano estratégico de desenvolvimento. Aquilo que nós iniciamos em 2005, né? E depois seguiu com os outros governos, o governo Dipo, o governo Luciano e agora o governo Pedro. Cada governo tem a sua estratégia. Então, o desenvolvimento econômico, ele é uma espécie de reação àquilo que já existe, mas também de provocação quando você tem um plano, né? Nós lá em 2005 nos ressentíamos lá da perda de muitas indústrias. Você deve lembrar, o ouvinte deve lembrar, que nós perdemos a Coca-Cola, nós perdemos a Pepsi-Cola, nós perdemos a Brahma. E nós vimos numa
Bernardon, né, que era
isso,
da Caninha
Garoa. Isso, ele era também franqueado da indústria da Pepsi-Cola.
Isso.
E a gente vinha perdendo indústrias e era necessário que se retomasse, porque isso é natural, é cíclico, né? Alguns períodos nós ganhamos, alguns períodos nós perdemos. E nesse período nós estávamos numa discussão muito grande dentro das entidades de classe. A sociedade, ela debatia muito como vamos fazer, né, para a retomada da industrialização da cidade. Foi aí que, naquele governo, primeiro governo desses dois últimos governos do DIP, né, se trabalhou um plano estratégico para, através de um diagnóstico que foi feito, né, para nós retomarmos algumas indústrias, o desenvolvimento industrial e algumas indústrias de áreas que nós nunca tínhamos tido, né? Que era necessária essa diversificação da matriz produtiva com base naquilo que nós já sabíamos, né? Que nós produzíamos, né? Então, quando nós falamos são períodos, agora você só vai ter, por exemplo, um desenvolvimento industrial se você tem, na logística, se você tem carga para movimentar, né? Então, agora estamos numa fase de desenvolvimento de empresas ligadas à área logística, obviamente com todas as carências de infraestrutura que nós temos, mas ainda temos, né, rodovias, temos a ferrovia não trabalhando com toda a sua plenitude, temos o aeroporto, mas enfim, isso, são períodos, não dá para a gente assim dizer tem um período que foi, outro período que parou. É um período em que nós estamos numa entre-safra, vamos dizer assim. Porque agora nós iniciamos um novo processo da atração de novo tipo de empresas, de indústrias, né?
Nós temos essa característica. Você foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo lá em 2000 e...
Eu fui de 2005 a 2012. Me afastei um período e depois retornei, né?
Isso, é. E nesse período era a administração do DIP, né?
Isso.
Do Ayrton DIP. Nesse período, nós tivemos o ingresso, a entrada em Passo Fundo de inúmeras empresas, né?
Isso.
E não, quando a gente fala em empresas, a gente está falando também no setor, tanto do setor da indústria têxtil e da indústria de manufaturados também, mas também a gente fala do comércio. Nós tivemos um grande número de lojas de rede se instalando, principalmente na Avenida Brasil, né? Nós tínhamos ali mais especificamente entre a Praça Toqueto e o antiga prefeitura ali, né? Naquela região da Teixeira Soares, uma infinidade de lojas que também hoje muitas já não estão mais e se parou no tempo, ou ainda você vê esse crescimento na cidade?
É que mudou, né? O comportamento...
Matriz mudou?
Não, eu digo, mudou é o comportamento do consumidor, a estratégia das empresas, elas mudam ao longo do tempo. Se você observar que Passo Fundo, eu acho que nós tínhamos algumas redes que mesmo que não existem mais, né? Vamos lá, algumas redes, eu não estou nem lembrado, mas algumas redes de varejo que elas nem sequer existem mais, e elas mudaram para outros... Mudaram sua estratégia de... A própria Magazine Luiza, ela tem... Eu não sei se ainda existe, deve existir ainda.
Tem física ainda feita.
Tem, mas ela está muito mais...
No
e-commerce do que propriamente na física. Então, eu acho que o setor de comércio, o varejo, ele responde muito mais rapidamente ao comportamento do mercado e do próprio consumidor, né?
Sim.
O que não responde? Não responde são as políticas públicas de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento logístico, que são outras áreas da economia que não são responsivas, elas não são resultado da capacidade de compra das pessoas, né? Mas se você observar, ainda voltando e não fugindo dessa questão do comércio, mas também nós, nesse mesmo período que você fala, nós temos dois shopping centers, né? E um deles, um shopping center no centro da cidade, outro na região de São Cristóvão, que são novidades gigantescas, né, na economia local. Quer dizer, tudo isso é uma resposta ao novo comportamento da sociedade, ao novo comportamento do consumidor, né?
Essa abertura do comércio, Tolin, agora são 13h26, essa abertura do comércio internacional, principalmente no setor de confecções, a vinda de produtos chineses, né, a vinda de produtos da China... De produtos importados, na verdade, né?
Sim.
em confronto com a indústria têxtil brasileira, nacional.
Sim.
É. Abril, você abre lojas aí, a loja do Brás, a loja do Brás, a loja do Brás, a loja da 25 de março, a loja do Brás. Quer dizer, são produtos mais acessíveis, mais baratos.
Sim.
Né? E que também tem o seu, a sua fatia. Isso atrapalhou aquela tradicional loja de confecções que nós tínhamos e que ainda está aí de portas abertas ou não?
Claro, eu mesmo não sou um especialista nesse tema de comércio exterior, né? Mas vamos lá, claro que sim, né? Nós, na medida que você tem uma entrada de tantos produtos chineses, mas não faz pouco tempo que isso acontece, né? Não, faz muitos anos, né?
10, 15 anos aí, né?
Eu acho que até mais, se você lembrar, por exemplo, aqui algumas redes aqui de Passo Fundo já faziam importação já há muitos anos atrás de contêineres de produtos vindos da China. Mas é exatamente isso, né? Você tem que se reposicionar dentro dessa... Porque nós não podemos tratar a globalização apenas como uma questão cultural. Quando você diz que o mundo ele está aberto, você começa a receber outro tipo de abordagem na tua economia. Então, começa a entrar produto de fora. Em contrapartida, nós também temos uma matriz de produção que nós queremos o mercado exterior. Né?
O setor calçadista já foi um desses líderes, teve uma liderança, já não está mais tão forte. Né?
Não está, porque exatamente naquele sentido que nós falávamos, né? Que os mercados eles se movimentam. Né? Mas se você observar a nossa balança comercial, ela é extremamente positiva. Agora mesmo nós observamos aqui o quanto a China é importante para nós no nosso comércio exterior. Então, você vende, mas você também compra, né? São compensações. Eu acho que sim, acho que atrapalha. Mas o que a gente observa é que tem... E essa é a minha área de atuação, aquilo que eu acredito muito, é que nós temos que ter a nossa estratégia de desenvolvimento local para que algumas coisas que nós pensamos e acreditamos e temos características de ser uma região competitiva, que nós possamos ter o nosso próprio modelo de desenvolvimento. Mesmo que toda essa realidade que você fala com relação ao comércio, a toda essa enxurrada de produtos de fora, ainda assim nós temos empresas que se reposicionaram e estão aí ainda localizadas. Eu me lembro só agora da Colbeck, né? Que é uma grande empresa de confecção, e eu gosto muito do proprietário e da proprietária. Eles mesmos receberam uma área para expandir a sua empresa no período em que eu fui secretário, né? E estão aí, né? Eu acho que eu não estou com uma agora, mas quando a gente tivesse camisas da BH, a gente tivesse Colbert, né? Que é eles que fazem, que né?
Demarco.
Essa aí que você está usando, né? Então é isso. Nossa, né? Então, quer dizer, tem jeito da gente ir se adaptando a esse mercado. Claro que o mercado é isso, né? Você tem que fazer a leitura, se reposicionar, mudar a tua estratégia, e muitos não sobrevivem. Isso é uma dura realidade.
Você foi secretário do Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo na época em que nós estávamos aí no boom da industrialização. E logo depois da tua... Eu acho que houve as tratativas, imagino que tenham iniciado na gestão em que você estava, da Manitowoc. Ficou um tempo aí, 2-3 anos, abriu, empregou
Sim.
um certo número de pessoas, fechou Sim. as portas porque o mercado não estava agradável a eles. Era uma empresa de guindastes, né?
Isso.
E não foi aquilo. E aquilo ficou, e hoje está sendo discutido ainda, né, judicialmente, e uma baita estrutura.
Sim.
Seria de fazer um berçário industrial? Aquela área, o que no teu ponto de vista, com quem já tem essa experiência, deveria ser feito naquela área lá da Manitowoc?
Então, quando você tem que ter um plano, né, estratégico daquilo que você precisa, você quer fazer com o desenvolvimento local. A Manitowoc fui eu que negociei como secretário do governo, do prefeito Dip, fomos nós que trouxemos a Manitowoc para cá, foi feito todo um grande movimento e um grande investimento, com uma grande esperança, né?
Era uma das maiores empresas do Norte Gaúcho, né? Se não a maior.
Sim, porque ela é a maior produtora mundial de guindastes, né?
Isso.
E ela é muito grande. Ela é considerada, assim, uma, uma das melhores marcas de guindaste do mundo. Ela está em todos os continentes. É, claro que aquela estratégia da Manitoba para vir para cá era para atender o Brasil e alguns países da América do Sul que compram muito guindaste, que é a Argentina que compra, e mais o Chile, né? E o Brasil que era grande comprador. O Brasil entrou numa fase de grandes problemas com as empresas, com as incorporadoras, as empresas de infraestrutura, e ela teve essa dificuldade. E a Manitowoc, como é uma empresa mundial, ela acaba mudando sua estratégia. Então, ela fechou a sua operação em Passo Fundo, que isso mereceria muito mais discussão, não é? Eu apenas simplifiquei.
Sim.
A minha opinião sobre desenvolvimento, quando nós tratamos desse tipo de empreendimento, eu acho que alguns investimentos que nós chamamos de âncora, né, eles puxam muitas empresas no sistema. Então, a BS Bios, que hoje é B8, ela foi uma delas. Então, ela puxou como uma âncora o sistema todo da questão da soja, da trading, do óleo, da gordura animal. Se você olhar, por exemplo, a Ambev, ela puxou todo esse tema da produção de cevada de uma grande região, a questão da Italac no leite. E eu entendo que aquela área que onde estava posicionada a Manitowoc, que agora retornou ao município de Lerman, ela
sim,
já é do município, voltou. Não tem mais pendência judicial, segundo eu sei. Ela deveria também ser vocacionada por uma grande âncora na área da metalmecânica. Porque quando você tem... Eu não sou contra os berçários industriais e nem contra as políticas públicas de fomentar os pequenos empreendimentos. Tanto é que no nosso período do DIP, nós voltamos 3 distritos industriais praticamente com empresas de porte médio. O
sim.
Trucão está lá. É, empresas com menor de porte médio que fazem uma grande diferença no mercado local. Mas nós temos aquela área que são 40 e poucos hectares da Manitowoc que devem ser reservadas para mais um grande player, um grande empreendimento que movimente, como movimentou essas 3 que falei, BS Bios, hoje Biete, a Italac e a Ambev, movimentando toda uma cadeia produtiva, aumentando a receita pública, aumentando a capacidade de investimento da cidade. Então, se você perguntou uma opinião, eu não sou mais agente público, apenas estou dando uma opinião.
Claro.
Eu reservaria aquela área para mais uma grande conquista, uma grande montadora, que não fosse de guindaste, que fosse da área de máquinas agrícolas, enfim, eu pensaria nesse, de repor para aquela estratégia que foi feita, um empreendimento daquela magnitude, que era a Manitowoc.
Passo Fundo se consolida hoje, nessa década aí, como uma cidade cujo setor primário, setor de grãos, é a grande alavanca propulsora do seu desenvolvimento?
Ela é uma... O fato de nós estarmos inseridos numa região de muita produção, ela define a nossa matriz produtiva.
Isso
sem dúvida nenhuma, porque nós só temos algumas áreas da indústria instaladas aqui, porque nós estamos no norte do estado, onde nós somos a capital regional, nos relacionamos com mais de 140 municípios, de uma forma, de uma sinergia onde nós fornecemos infraestrutura de saúde, educação, uma série de coisas, e nós buscamos o quê? Porque nós não viveríamos, a nossa indústria local não viveria daquilo que nós produzimos aqui, né? Nós vivemos dessa sinergia regional. Então, com essa leitura, é óbvio que nós temos um dos pilares, não é o único, que nos fortalece, que nos diferencia e que nos dá um potencial de desenvolvimento muito grande, é o fato de estarmos numa região produtora.
Deixamos de ser um polo de saúde e de educação, como até então?
Não, como eu falei, é uma das características. Essa conexão, essa junção de todas as nossas características fortes,
sim,
é que nos transforma numa cidade com grandes potenciais de desenvolvimento. E não é diferente, nós estamos crescendo. Por que que a Biete vai colocar agora a sua indústria de etanol aqui? É porque nós temos a possibilidade de produzir a cultura de inverno que irá abastecer essa indústria. Será a única do estado, uma das maiores dos três estados do sul, e uma indústria de etanol, de glúten, vai alimentar também a cadeia da produção leiteira, porque vai ter o DDGS, que é o farelo que sobra desse sistema. Então é mais um elemento impulsionador do desenvolvimento local e regional.
Vai com pleno funcionamento, vai gerir também o setor de grãos, né?
Também o setor de grãos.
É a sua alavanca de matéria-prima.
É aquilo que eu falei no início, são empreendimentos que são âncora, eles são impulsionadores de muitos outros setores. Quantos produtores se relacionam com um sistema produtivo, como por exemplo da BH? Mais de 18 mil produtores rurais da agricultura familiar, enfim, estão fornecendo grãos para a BH. É o mesmo que vai acontecer com a indústria do etanol. Então, esses empreendimentos de grande porte, eles são estratégicos para movimentar cadeias produtivas e para nós retermos a produção primária. Porque também não adianta produzir somente, né, Dilerman? Se você observar, temos algumas cidades onde nós produzimos bastante no setor primário, mas nós não agregamos valor, exportamos em natura, outra região agrega valor. Essa é a estratégia, nós produzimos, buscamos agregar valor, transformar, e essa transformação pode alimentar outras cadeias, como é o caso do farelo da BH, que acaba alimentando a cadeia produtiva do frango. Do suíno.
Sim. Do pequeno também, né? Principalmente do pequeno.
Então, são sinergias importantes. A economia é uma coisa um pouco complexa, né?
Claro.
Mas você define essas questões com um plano estratégico. Eu sempre digo que sem plano estratégico a gente pode crescer, mas talvez nós não se cresça na velocidade que a gente gostaria. O que nós queremos para a nossa economia, né?
Perfeito. A pergunta do ouvinte, esse era o vereador que criou uma lei para que empresas com mais de tantos metros não pudessem instalar em Passo Fundo? Eu não lembro se...
Fui eu que criei a lei naquele período que durante 4 anos nós limitaríamos as lojas de varejo na área de supermercados para proporcionar o crescimento das nossos próprios supermercados.
Mas era um período específico. Já
4 anos.
Não tem mais validade isso, né?
Eu criei por 4 anos, depois ela foi renovada, mas eu criei por 4 anos. O nosso ouvinte, ele tem boa memória, mas ele também deve lembrar que nós também fizemos depois todo esse movimento, né? De você criar uma economia mais pujante para nós não termos que criar esse tipo de proteção. E hoje nós não precisamos mais disso.
Esse tipo de proteção, eu acho que não tem mais aquele sentido, embora ainda se fale, né? Principalmente no setor do alimentício, né? Se fale desse protecionismo bairrista.
São coisas necessárias.
O mercado, né? Que está aberto.
O mercado. Você observar, por exemplo, agora nós estamos numa discussão da França querendo proteger o seu mercado com a produção a carne do Brasil. Quer dizer, você tem os interesses locais e você tem... que tem que ser respeitado. Muitas vezes tem que regular alguma coisa, mas no geral é isso. O mercado é... Você poderia, por exemplo, proibir a importação de... Quando você começou essa nossa discussão, proibir a importação de produtos chineses.
Sim.
Poderia, né? Daí você não teria o problema da...
Mas aí você fecha as portas também lá na China para produtos brasileiros.
Pois é.
Eu estava vendo agora há pouco aqui também, tem essa notícia aí do Carrefour aí, dizendo que não vai mais comprar carne do Brasil. E se o brasileiro todo brasileiro, onde tem loja, que tenha acesso ao Carrefour também, não for mais na loja, eles vão ter que fechar as lojas no Brasil, né?
Pois é. Impressionante. É isso.
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo. São 13 horas e 40 minutos, vamos fazer o intervalo. Depois nós vamos falar também a respeito do que poderia ser feito para se projetar Passo Fundo a nível nacional, a nível estadual, nacional, no que diz respeito a esse desenvolvimento econômico que nós precisamos, né, Citolim? Porque já vem de tempos, você está aí com praticamente 20 anos desde que deixou a secretaria.
Sim. Sim, Guilherme, faz 20 anos, mas a gente não pode dizer que nós não temos um plano estratégico, tá? Eu acho que cada momento tem a sua realidade. Nós continuamos com o plano de desenvolvimento, no entanto, lá era outro. Cada
uma
governo,
situação, né?
Cada governo, cada um faz ao seu modo e ao seu tempo, né? Nós estamos crescendo, né? Tanto que nós somos uma das cidades médias do Brasil que mais crescem, né? Nossa construção civil, ela está pleno vapor, nós temos muitas indústrias se localizando aqui, nós estamos desenvolvendo, somos a região de Lerma, nós temos três grandes regiões aqui no Rio Grande do Sul, que são polos de desenvolvimento econômico, a capital, né, que é Porto Alegre, toda a sinergia da metrópole, a região de Caxias do Sul e aqui, né?
Sim.
E Passo Fundo é, do ponto de vista da velocidade do desenvolvimento, a Passo Fundo e sua grande região é a que está mais se desenvolvendo desses três polos de desenvolvimento.
Vamos lá, intervalo comercial, na sequência a gente continua a conversa com o Marcos Citolin aqui no programa A Primeira Hora.
Planalto News. Celeiro Nature da Neto, há mais de duas décadas no mercado com uma vasta linha de produtos naturais a granel, como farinhas, granola, castanhas, nozes, sucrilhos, chás e temperos. Celeiro Nature da Neto, fica na General Neto 182, sala 2, esquina com o Sicredi e Sicoob. WhatsApp 54 99927-7360.
Andretta Concreto e Mineração, produção de concreto e argamassa com equipe qualificada, produtos de alta tecnologia e soluções eficazes. No setor de mineração, a Andretta utiliza a melhor tecnologia em desenvolvimento de produtos, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Andretta Concreto e Mineração, telefone 54-2103-1100. Para construir um futuro concreto, é necessário uma base forte.
Sua empresa está anunciando no lugar certo? Não vincule sua marca a qualquer emissora, site ou redes sociais. Sua marca é o que você anuncia e onde você anuncia. Mostre quem você é. Grupo Planalto de Comunicação. 55 anos de credibilidade e confiança. Anuncie com a gente nas rádios Planalto.
Joalheria e Óptica Monteiro, com um trabalho 100% artesanal. É o lugar certo para reforma, conserto de joias e gravações em ouro e prata. A Monteiro fabrica a joia conforme seu gosto e faz a limpeza de bocal de cuia e bomba de chimarrão. Para quem precisa de óculos, é especializada em armações para óculos de grau e lentes personalizadas, além de óculos solares para cuidar ainda mais da sua visão. Joalheria e Óptica Monteiro, na 15 de novembro, 766, sala 2, fone 3313-2142.
Instituto de Ciências Agronômicas, professor Elmar Flores. Palestras, treinamentos e cursos avançados. Aproveite a pós-graduação em nutrição, adubação racional em culturas de lavoura. Com início em fevereiro de 2025, serão aulas teóricas com métodos expositivos e interativos e atividades complementares. Inscrições no site insia.com.br. Informações pelo fone 549-9672-2356. Instituto Insia. Aprimorando os seus conhecimentos.
A Primeira Hora.
Treze horas, 44 minutos, 1:44, temperatura aqui no Bosque Lucas Araújo. A gente sempre ressalta que a temperatura aqui no Bosque, agora 28 graus, é diferente da temperatura na área central da cidade. Tem uma mudança, uma alternância aí em torno de 2 graus, 1,5 graus, 2 graus pela Mata Atlântica, que a gente preserva aqui no Bosque Lucas Araújo. Aliás, preserva em Passo Fundo há muito tempo isso, né? Marcos Citolin, desenvolvimento, foi secretário, começou seu trabalho como secretário de desenvolvimento lá em 2005. E aqui na revista Somando, que nós editávamos aqui na Fundação Cultural, uma revista de 2005, ele escreveu sobre industrializar é a nossa prioridade, como então secretário de desenvolvimento econômico da cidade. Depois, lá em 2010, Citolin também tem uma matéria de capa da mesma revista Somando. Essa primeira que eu falei, referia a 2005, era da edição de fevereiro de 2005. Em 2010, em outubro de 2010, 5 anos e 5 meses depois, aliás, e 8 meses depois, Citolin voltou a escrever na revista Somando sobre a grandeza das cidades médias. E me traz aqui com boa recordação, né, esta revista que por muito tempo ajudou no desenvolvimento de Passo Fundo, uma revista da Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo. Citolin, a curto prazo, como poderíamos avaliar o desenvolvimento de Passo Fundo? Para um projeto, pelo que, conhecimento que você tem, porque você está no Conselho de Administração da BH, é uma das grandes empresas do Rio Grande do Sul. Né? E quem sabe da região sul do país. Agora com a expansão aí, que já está começando com as obras de expansão, será uma das maiores da América Latina, né?
É, nós seremos uma... Porque no ponto do biocombustível, sim, né? Nós somos a primeira maior, não somos a maior com capacidade instalada, mas a que mais vende, mais comercializa biodiesel no Brasil é a BH, né?
Sim.
E nós seremos a única de etanol do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul importa todo o seu etanol, né? 100% praticamente, talvez 1% de alguma ou outra indústria menor. Mas nós estaremos sendo responsáveis por cerca de 30% do etanol que o Rio Grande do Sul consome. Esse que vai misturado na gasolina, né? Esse que vai misturado na gasolina. Você me perguntou sobre quais as projeções do desenvolvimento econômico de Passo Fundo. É isso, né, Guilherme?
Isso.
Assim, o Passo Fundo, ele tem uma característica que é muito importante quando a gente analisa a nossa cidade, que nós não temos nenhuma dependência total por um ou por outro setor. Ela é muito diversificada. O nosso setor de serviços, ele é fantástico. Ele é talvez aí o quarto, nós somos talvez o quarto maior PIB de serviços do estado do Rio Grande do Sul.
No serviço se compreende a construção civil?
A construção civil,
a saúde,
a educação. E o próprio comércio. O próprio comércio entra nesse setor.
Certo.
E a indústria, nós ainda não estamos assim no ranqueados como uma das maiores maiores PIBs industriais, mas nós temos um potencial muito grande para crescer. E na agropecuária nós temos porque é só Passo Fundo, tá? Nós temos um valor menor, né? Talvez 2% ou 3% apenas do 4% do nosso PIB seja da produção agrícola, no caso de Passo Fundo, isso não quer dizer, não estou falando de região. Então, nós temos uma característica, e quando você não está desenvolvendo rapidamente na área industrial, que não é o caso de Passo Fundo, que está, né? Você tem o setor de serviços, você tem o comércio desenvolvendo, você tem essa atratividade regional, né? Onde muitos consumidores da região acabam vindo para cá, adquirindo seus produtos aqui. E a prestação de serviços, que também que é bastante geradora de PIB na economia. Então, assim, se você me perguntasse qual que seria a sua opinião sobre o desenvolvimento industrial de Passo Fundo, bom, aí eu teria um pouquinho mais de espaço para falar. Porque nós podemos falar que a nossa indústria, ela está desenvolvendo, mas nós podemos, através de um plano estratégico, mirar outras oportunidades ligadas ao setor da agropecuária novamente, né? Nós temos muitas outras oportunidades.
Nós temos o setor de transformação de grãos com a BH e com essa nova planta.
Isso.
Também, né?
Isso.
Nós temos o setor de alimentação através da empresa da JBS, que é uma grande empresa aí
grande
do setor,
empresa.
Né? De alimentação do frango. E nós temos a Italac, no
isso,
leite, setor
isso.
primário também. Então, são três empresas que trabalham com o setor primário.
E a própria Ambev, né?
E a Ambev, exatamente, né? Com a que está aí nos oferecendo isso.
E a indústria do metal mecânica que está conectada a tudo isso, porque ela produz a semeato, a cum...
Era esse outro setor que eu ia abordar, que também no setor metal mecânico nós temos empresas, a semeato, a cum, e outras menores, que
isso.
são as metalúrgicas, que são as pequenas...
Marine.
Empresas de menor porte em relação a essas duas citadas aí, mas que também geram emprego e geram desenvolvimento.
Perfeito.
Até aquela funilaria na vila.
Com certeza.
Né, que ajuda. Agora, falta ainda esse boom de desenvolvimento, ou ele vem, no teu ponto de vista, ele vem buscando, galgando espaço a cada ano, a cada período?
Não, a cidade continua crescendo, a nossa indústria continua crescendo. Por que que naquele período cresceu mais? Porque naquele período era necessário crescer mais, teve um investimento público gigantesco naquele período, Dilerman. Não foi pouco que o município investiu para a atração dessas grandes indústrias, né? Por quê? Porque era necessário a retomada. Porque aí teve um plano estratégico e teve uma ação de investimento pesado na atração desses empreendimentos que, felizmente, nós estamos vivos, né? Para lembrar quando a gente dizia que não tinha, quando a gente planejou, quando a gente executou e quando a gente analisa como é que foi. Deu certo? É lógico que deu, né? Deu, tanto é que hoje somente a Beit é responsável por 23%, 24% do PIB da cidade sozinha, né?
Sim. Então, quantos empregos são gerados?
Diretamente na fábrica, em torno de 340,
sim, 400, tem toda a cadeia,
todo o sistema, tipo, né? Todo o sistema. Aí você multiplica, sempre quando você fala de indústria dessas características, você multiplica no mínimo aí por 15. Cada posto de trabalho direto, 15 indiretos. Né?
Sim.
Então, é isso. Agora, o que que a cidade busca, né? O que que a cidade quer? Ela quer uma nova fase do desenvolvimento industrial nesse ritmo, muito embora vamos considerar que um grande empreendimento industrial está acontecendo, que é a fábrica de etanol da BH, que foi um investimento público gigantesco também e que vai dar o seu